Prezados amigos, caras amigas que nos acompanham, vamos primeiramente respirar fundo algumas vezes, lembrando das grandes tradições espirituais do Oriente que propõem e diversas correntes psicoterápicas uma desaceleração dos ritmos respiratórios sem nos forçarmos, para que também, por consequência, hajamos no nosso universo emocional, respirando fundo, suavemente, algumas vezes inspirando suavemente, expirando suavemente. Quem sente o impulso de reter o ar ou segurar um pouco a expiração, a saída do ar no final, sem forçar, pode fazê-lo. Isso é tão eficiente que há poucos anos foi descoberta essa técnica como meio de tratar pessoas que têm hipertensão e que não sejam sensíveis ou sejam alérgicas a medicamentos que sejam anti-hipertensivos. E muito simples, apenas durante 15 minutos, respirar o equivalente a 6 vezes a inspiração e a expiração completas. Isso é muito fácil de se conseguir, mesmo que a pessoa não esteja clinicamente em forma. Ou seja, não é em forma na aparência, é em forma na aparência, mas clinicamente. Feito isso por alguns segundos, e quem desejar pode interromper a gravação para ficar mais tempo nessa experiência, enquanto sentir necessário, seguindo suas intuições, vamos nos dirigir, não importando a nossa religião. Deus não tem religião, Deus não tem partido de crença. As disputas de religião são problemas humanos diabólicos, inclusive nas falácias, nas ideologias satânicas. Podemos dizer assim, que diz, não, mas não se trata de partido de Deus, é porque essa é a religião de Deus. Tudo isso é ilusório, tudo isso é uma mentira, mentira do mal, não uma mentira apenas astuta das forças humanas, não. É uma mentira profunda, é uma ilusão tenebrosa, e quase sempre essas mentiras perigosas, porque nos desviam da sintonia com a divindade e seus representantes, suas representantes, são propaladas por representantes religiosos. Então, não importando a sua religião, ou se você não tem uma religião, querendo dizer que você não esteja ou não seja adepto de uma religião convencional, ou não siga os trâmites da cartilha de crença de uma certa igreja convencional, o que importa é o seu desejo sincero de viver a espiritualidade, ter um contato com Deus. Essas gravações são assim feitas para que você utilize também em casa, em seu momento de recolhimento, no trabalho, quando você julgar necessário fazer uma meditação, um relaxamento de grupo, com um tom espiritual. Espiritualidade, divindade, em essência última, não tem religião, pátria, não existem, vamos usar essa palavra forte, currais para as forças de Deus. Quem faz isso está num movimento blasfemo. Então, você que nos ouve, que tendo ou não uma religião formal, ou estando ligado ou ligada a uma religião ortodoxa ou não, se você tem uma visão heterodoxa ou independente de espiritualidade e do Criador ou da Criadora, não interessa. E essa visão independente, ainda que ligada a uma religião dogmática, catequética, convencional, doutrinária, a visão independente é sempre importante. Religiosos conscientes de qualquer religião não são presos aos dogmas de sua religião. E o ideal é não estar preso a dogmas, nem a religião convencional nenhuma, se a pessoa sentir essa necessidade de se desligar de agrupamentos religiosos ou de correntes religiosas que lhe tenham sido transmitidas por educação familiar ou escolar na infância, na juventude, ou por condicionamentos culturais do seu país. Por exemplo, nós latinos temos a presença católica muito forte. Nós ocidentais temos a presença cristã muito forte. Nós até compreendemos que Jesus, como voz da verdade para os que acreditam, continua sendo o nosso referencial de moralidade intemporal, porque ele falou para todas as épocas, bastando que nós tenhamos o crivo de interpretação suficientemente lúcido para fazer as adaptações às nossas necessidades e aspirações modernas. Vamos então fazer nesse momento essa prece, para ser utilizada, como falamos, em todas as circunstâncias, ou para ser utilizada na proposta que fazemos da espiritualidade amiga, da espiritualidade esclarecedora, que realiza a tarefa que acontece por intermédio de minhas faculdades mediúnicas, que é de fazer o culto do Evangelho, ou a prática do Evangelho diariamente. Essa prática do Evangelho, que é tão só fazer oração em voz alta ou meia voz, uma voz suficiente para alguém ao lado ouvir. Encerrar com oração final. E no meio abrir ao acaso ou sequenciadamente uma página dos Evangelhos. Sugerimos os Evangelhos clássicos. Alguém pode utilizar, se preferir, Evangelhos apócrifos. Alguém pode utilizar também o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós propomos os Evangelhos clássicos porque eles costumam ter uma visão, apresentar uma visão mais completa do que Jesus fez na Terra e que foi consagrada pelas tradições cristãs. É interessante que nós, digamos, não precisa ser convencional, mas é bom respeitar as tradições no que elas têm de bom. Afinal de contas, qualquer postura extremada costuma ser unilateral. Nós temos que ter uma perspectiva inclusiva da realidade. Então, você pode pegar os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode incluir os Atos dos Apóstolos também, e as epístolas dos apóstolos, como as epístolas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas, Tadeu, não Judas Iscariotes, que não deixou nenhuma epístola para a cristandade, nenhuma carta à cristandade, nem da época e, portanto, também não das gerações porvindouras, entre as quais estamos aqui nós também. Por isso, sugerindo que se utilize o Evangelho clássico, é uma sugestão, todo mundo fica livre para utilizar como desejar. E oração em voz alta ou meia voz para que aquelas inteligências ou almas ou espíritos despojados de corpos físicos ou consciências, como se deseja chamar, despojados de corpos físicos, já desencarnadas ou falecidas, que não tenham condições de captar telepaticamente, acompanhar telepaticamente o culto, uma prece silenciosa, uma leitura silenciosa, para que esses nossos irmãos em humanidade, irmãs em humanidade, desvencilhados de organismos de carne ou de matéria densa, porque a matéria energética é uma matéria apenas mais quintessenciada, para que eles e elas possam acompanhar as nossas orações, leituras, etc. E o segundo item é que isso seja feito diariamente, no mesmo horário. No mesmo horário, a pessoa preestipula o horário de conformidade com a sua conveniência, mas deve ser fiel a esse horário para que a espiritualidade amiga, atenção, Deus não tem hora, a gente pode orar em qualquer momento, sem dúvida, mas para essa prática, que é uma prática com a espiritualidade amiga, para que nós tenhamos a presença de dos tarefeiros do além, dos amigos, guias, protetores espirituais, para termos uma presença mais ativa, uma assistência mais segura, nós programamos, estabelecemos um horário e eles então ajustam a sua agenda à nossa programática de horários. Então é importante que aconteça com essas precondições. Outro elemento, por ser diário, é difícil nós colocarmos pessoas conosco. Nós podemos unir elementos da família, biológico ou não, aqueles que compõem o nosso círculo de pessoas íntimas que formam um lar conosco. Todas as modalidades de família, todos os gêneros de lar, desde que haja coração. Isso é o que importa. Cada vez mais temos configurações familiares diversificadas à medida que a civilização avança. Mas o culto diário do Evangelho é mais difícil estabelecermos como disciplina com todos os componentes de um lar. Ou, por exemplo, no trabalho. Isso pode ser apresentado, utilizado no trabalho. Essas gravações são feitas para a utilização no ambiente de trabalho também. E, tanto no culto diário do Evangelho, no culto diário, ou que não seja diário, um culto de emergência, quando se sente que o ambiente está mais assoberbado de conteúdos mentais perturbadores, de encarnados ou de desencarnados, encarnadas, desencarnadas. Porque existem emanações mentais dos próprios encarnados que são perturbadoras. Que nós utilizemos, seja diariamente, seja semanalmente, com um grupo maior ou menor de pessoas, mas nós podemos fazer individualmente, só uma pessoa, portanto, todos os dias, em casa ou no ambiente de trabalho. A sugestão é que se faça uma vez ao dia, no mesmo ambiente, no mesmo horário, e com uma persistência, com um rigor impreterível, e que nós entendamos essa prática como uma prática sanitária básica do banho diário que nós no Brasil, de que nós no Brasil somos tão ansiosos. Então que nós também tomemos o nosso banho espiritual. Essa gravação vamos estabelecer como sendo uma prece muito ligeira ao final, mas principalmente colocá-la como uma orientação ao culto diário do Evangelho. Preste atenção nas precondições, reforçando que aconteça diariamente nossa sugestão. Tudo isso é sugestão, nada é obrigatório. A espiritualidade verdadeira, a legítima expressão do plano considerado superior, ou seja, mais desenvolvido, mais lúcido de consciência, não impõe coisa nenhuma, faz propostas, sugere, nem obriga, nem proíbe. Não exige obediência, e sim fomenta consciência. Então a nossa sugestão, que é uma sugestão porque funciona mesmo, resolve problemas e situações de impasses psíquicos e espirituais em primeiro exame insolúveis, não querendo dizer que vamos nos escorar em práticas religiosas, não vamos fazer isso. A religião não existe como sucedâneo à utilização do nosso livre-arbítrio, de nossa responsabilidade, portanto, de envidarmos esforços e tomarmos iniciativas lógicas, práticas, para, pelo menos, propiciar, se não gerar, a solução dos problemas que nos são colocados como responsabilidade nossa, responsabilidade pessoal. Mas nós precisamos reconhecer os limites do nosso ego também, no quanto nós podemos fazer. A espiritualidade é imprescindível. Autores de neurociências têm revelado a existência de setores da neurofisiologia humana, setores do encéfalo e do cérebro em particular, programadas genética e filogeneticamente para a vivência religiosa ou espiritual. Então não adianta nós propormos o ateísmo como uma convicção intelectual, porque nós continuaremos com o cérebro programado para a espiritualidade. Então acabaremos fazendo uma idolatria, uma experiência de reverência ao que não deve ser objeto de reverência ou de adoração. É bom que nós coloquemos o mistério, o indevassável, aquilo que está acima de nossa compreensão, como foco de nossa reverência, e agindo de modo lúcido, como as forças supralúcidas, supra-humanas, que transcendem ao nível humano, agem. Se nós agimos com respeito a seres que são supra-humanos, teremos uma assistência de seres supra-humanos. Se agimos de forma obsessiva, castradora, instilando culpa nas pessoas ou medo, nós estaremos sintonizando com forças da desagregação, malevolentes, inclusive forças malevolentes que tomam feições religiosas. Nós vemos todos os horrores perpetrados, a história o revela fartamente, por religiosos ou religiões convencionais. Como todas as áreas de atuação humana, horrores foram perpetrados pela ciência, pela indústria, pelo comércio, pelas navegações, etc, etc. Então, é o ser humano que degenera tudo, e não a religião ou a ciência, ou o que seja que tenha um valor intrinsecamente malevolente. Que nós, então, apliquemos essa prática. Portanto, diariamente, são sugestões, que seja diário, que seja no mesmo horário, no máximo com um atraso de 15 minutos. Horário da conveniência da pessoa, mas depois estabelecido, não ficar mudando a toda hora, manter uma fidelidade ao horário para que a espiritualidade amiga se organize. Horário fixo, a meia voz, ainda que a gente diz a meia voz porque a pessoa pode estar sozinha. Então, ainda que ela esteja sozinha, deve fazer a prece articulada em voz o suficiente, a meia voz, para que alguém ouça ao lado. E utilizando os evangelhos clássicos de preferência entre as duas preces, uma prece de abertura, uma prece ao fim, e é opcional, ou seja, é facultativo, a pessoa pode fazer ou não um comentário sobre o evangelho lido, se a pessoa sentir uma inspiração de comentar para si ou para alguém que esteja ouvindo, ainda que não seja médium dotado de faculdades ostensivas, para enxergar ou perceber claramente as presenças, não precisa ver ou ouvir claramente, querendo dizer, não ver ou ouvir como se fosse físico, porque há percepções muito claras que não são físicas, não é? A memória pode ser muito clara e a memória não é física, por exemplo. Embora a mediunidade seja uma função completamente distinta da memória como da imaginação, embora essas três funções, por exemplo, como as outras da mente humana, se imbriquem inexoravelmente. Há um pouco de memória na imaginação, há um pouco de imaginação na memória, que a gente cobre os pontos cegos da nossa memória. A mediunidade é outro âmbito, e a pessoa que é médium ostensiva nota claramente, nesse momento não é nem imaginação nem memória, eu realmente estou vendo, porque pode ser uma percepção assim, mental, e não uma percepção como que extrajetada, como que vendo no plano físico, como se fosse físico. Pode ser assim ou pode não ser assim, mas apenas a pessoa perceber presenças claramente, tem pessoas aqui, eu não estou vendo nem ouvindo, mas tem pessoas aqui. Se a pessoa sente isso, pronto, ela pode ter a inspiração de comentar alguma coisa. Mas atenção, não entretecer um diálogo, não estabelecer, entabular uma conversa com os seres sofredores. Apresentar ideias de conforto, apresentar ideias de esclarecimento, colocar tudo na primeira pessoa plural. Nós temos esse problema, nós precisamos ser mais, por exemplo, indulgentes, caridosos, mas principalmente nas preces nos dirigirmos aos seres do bem, para que nós não, ao conversar, olha, vocês precisam perdoar, jamais, nós temos que nos incluir, somos seres humanos, para nós não instilarmos mais ódio ainda de entidades ou personalidades despojadas de corpos físicos, desencarnadas, que já estejam com problemas conosco, problemas por pendências desta ou de outras existências, quer acreditemos ou não na reencarnação, que também é um fato, assim como a comunicação com o mundo espiritual ou mundo daqueles que estão na faixa extrafísica de consciência. Então, vamos encerrar essa orientação com prece breve, sugiro enfaticamente a todas e todos que nos ouvem que apliquem essa sugestão da prática diária do Evangelho, é salvadora, é transformadora, que você tenha um grupo de atividade religiosa ou espiritual, se encontre com dois ou três amigos ou duas ou três amigas uma vez na semana, ali na prática diária do Evangelho. Jesus propôs Mateus 18, 20, onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, far-me-ei presente entre eles. Então, podemos fazer essa prática semanal no seio do nosso lar, com as pessoas mais próximas, ou podemos nos encontrar com alguns amigos ou amigas. Podemos frequentar uma igreja, um templo do nosso agrado também, qualquer igreja evangélica, católica, um templo espírita, um templo budista, o que a pessoa desejar. Pode se encontrar com um grupo de pessoas que têm opiniões parecidas. Nós, por exemplo, oferecemos à distância uma palestra aos domingos à noite, na época em que fazemos essa gravação. Ou você pode acompanhar todo o nosso trabalho ofertado gratuitamente no site e nas redes sociais, na internet, como você achar melhor. Mas o importante é você fazer a oração diária, antes mesmo dessa prática diária do Evangelho. Você mesmo, você mesma, conversar com a divindade, você mesma, você mesmo, se dirigir a Deus. Se achar exagerado falar com a pessoa de Deus, porque Deus sim pode nos ouvir diretamente, Deus ouve a qualquer criatura. Mas se você acha exagerado, se emocionalmente você não fica confortável, Deus vai compreender, claro, que Deus perdoa, isso é uma bobagem. A pessoa então se dirige a Jesus. Se a pessoa tem uma formação evangélica da infância ou tem uma formação protestante mais forte, por que não se dirigir a Jesus? E sempre se dirigir a Jesus. Essas preces podem ser feitas todas ao nosso Senhor Jesus. A pessoa pode ter um receio instintivo, atávico. Se eu não me dirigir a Jesus, eu acho que estou lidando com forças diabólicas. Então pronto, chame sempre Jesus. Se você fica seguro, se fica segura, para ficar com a mente completamente em paz, invocar Jesus, qual o problema que há nisso? Isso é uma solução. Você já tem uma ligação forte com o nosso Senhor Jesus. Só não pode utilizar Jesus para se castrar e castrar as pessoas em sua liberdade e dizer que Jesus condena pessoas a um fogo eterno do inferno. Isso é blasfêmio. A palavra eterno que existe na Bíblia veio do grego aeternos, que significa de longa duração. As pessoas projetam suas perversões, suas taras, na própria pessoa de Deus. O Criador, Criadora, não ia gerar seres para condená-los a uma eternidade de sofrimento. Isso é uma perversão e isso é infantil. Julgar que o Ser Supremo do Universo tenha esse tipo de propósito. Nós compreendemos, respeitamos, é claro, pedimos para a pessoa abrir o Evangelho, mas leiamos com cuidado, com respeito devido às palavras da Bíblia, ou do Evangelho, ou qualquer texto sagrado, porque eles, por serem muito antigos e dirigidos originalmente a pessoas incultas e a uma era muito primária de concepção de Deus, nós precisamos hoje entender como basicamente textos alegóricos, cheios de metáforas, precisando de interpretações cuidadosas. Então, que nós tenhamos esse cuidado, começar o dia conversando com Deus. Então, além para ter uma proteção espiritual maior, as práticas, os métodos, não ritual, nada disso é obrigatório, mas são métodos, funcionam. Assim como a ciência tem métodos, assim como tomar banho todos os dias protege uma série de enfermidades. Então, para que nós nos alinhemos a um caminho do bem, uma oração diária. O ideal seria que você orasse ou fizesse uma meditação de 15 minutos por dia, no começo do seu dia, antes de todas as atividades do seu dia. Então, orar a Jesus. Se você não quer falar com Jesus, não se sente confortável. Há muita gente com problemas com figuras paternas ou figuras masculinas. E você se sente mais à vontade com a imagem de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, que é representante para nossa cultura ocidental do lado maternal de Deus. Dirija-se a Nossa Senhora sem pudores. Ela é mãe. Deus é pai e é mãe. Jesus representa o lado paternal de Deus para a nossa cultura. Maria Santíssima representa o lado maternal. Se você prefere se dirigir à luz divina, ou aos anjos, ou a santos de sua preferência, ou aos espíritos amigos, guias espirituais, anjos de guarda, não interessa. Os seres superiores e Deus por excelência não têm ciúmes. Nós precisamos da prática oracional diária. A prática meditativa pode ser uma prática meditativa com que você se afine, mas vamos parar com essa ideia de que já estou meditando, estou me iluminando, e Deus e eu somos um. Nós não somos um com Deus, nós não somos um com a inteligência humana completa. Nós somos seres tão limitados, intelectual, emocional, moralmente, intuitivamente, nós somos limitados de todas as formas. Existe essa invasão do orientalismo mal traduzido, mal interpretado, de que algumas pessoas que chegariam à iluminação, interpreta-se que chegar à iluminação é perceber que Deus e eu somos um. Isso é um delírio. E as pessoas um pouco mais esclarecidas percebem que isso é um delírio. Imaginam que todas as pessoas que conheçam espiritualidade ou gostem do assunto espiritual sejam tolas o bastante para acreditar numa asneira dessa ordem. Respeitamos aqueles que acreditam nisso, mas nós temos que apresentar nossa opinião de modo veemente para aqueles que precisam muito ouvir isso e salvar, entre aspas, porque cada pessoa que se salva, mas a pessoa ter acesso a uma informação como essa, uma opinião como essa, pode dizer, ainda bem alguém disse o que eu precisava ouvir. É claro que eu e Deus somos um. De jeito nenhum. Nós só nos tornaremos um com Deus quando mergulharmos na eternidade. Isso é um futuro tão distante que nós podemos considerar uma especulação vã que nos distrai das coisas importantes. Nos distrai de nos tornarmos mais humanos, mais solidários. Além importante dessa prática, seria bom se tivesse um grupo espiritual, ou a frequência semanal, atividade religiosa ou espiritual, como seja, ou pelo menos em sua casa, no seu lar, nos seus familiares. Ter a prática diária do Evangelho, como começamos com essa gravação em áudio. A prática diária da oração, 5 minutos, ou então você estabelecer um tempo, mas o ideal, pelo menos uns 15 minutinhos por dia. E, por fim, o essencial, transformar em atitudes em sua vida o que você obtém como força moral, espiritual, psicológica, transformar em atos, ser mais solidário, mais fraterno, mais indulgente, mas também mais severo, severa na hora em que precisa ser, agir como pai ou mãe de pessoas que não são filhos biológicos ou biológicas, ou nem entrar na fantasia de ser pai de quem não é, de ser mãe, de quem não é filho ou filha, mas sermos irmãos por excelência, amigos por excelência, porque muitas vezes, para passarmos por bonzinhos, nós renunciamos a ser decentes com as pessoas de quem nos dizemos amigos e para quem nos apresentamos como amigos ou amigas. Então, no nosso trabalho, no meio profissional, no meio familiar, no meio social, no ambiente até de lazer e desporto, onde nós estivermos, que ao chegar no ambiente, fazer uma prece e nos colocar a serviço do céu, a serviço do alto, das faixas mais altas de consciência, as frequências mais elevadas de consciência. E assim vamos então, porque é assim que nós tornaremos a nossa espiritualidade genuína, transformada em sabedoria, em conhecimento transformado em bondade, em ação benemérita, benevolente. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor, os bons espíritos, os Espíritos Santos de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, nos inspirem, nos protejam, nos fomentem o crescimento, a espiritualidade e a fé em todos os sentidos. Agradecidos por tudo isso, dizemos assim seja por essas palavras, e nesse momento me despeço, agradecido pela atenção respeitosa, mas lembrando que estou aqui sob forte influência de agentes do plano de consciência do bem, das faixas mais altas de consciência, que me utilizam para fomentar essas práticas salvadoras, necessárias, salvadoras de nós próprios, nós nos salvarmos. Por isso é que ninguém pode ter a pretensão de salvar ninguém. Essa proposta para a pessoa se salvar, termos o pensamento correto e não imaginarmos que o nosso ego, a oração funciona quando não parte do ego, e sim quando parte do coração. O desejo intenso, a mentalização forte pode por um tempo atrair alguma coisa, mas isso é magia negra, é o equivalente ao que as pessoas falam no vernáculo, a macumba. A força paranormal aplicada sistematicamente traz alguns ganhos, assim como a pessoa que usa o dinheiro ou dedica toda a sua vida à aquisição de fortuna material, ou toda a sua vida à aquisição de cultura pela cultura, o dinheiro pelo dinheiro, o prestígio pelo prestígio, a fama pela fama, não é? O poder pelo poder, e não coloca tudo isso a serviço do bem. Isso não é de santidade, uma virtude especial? A terapia ocupacional, a labor terapia utilizada em presídios, em manicômios judiciários, pessoas com deficiências mentais ou morais, como os criminosos, ou pessoas com maior tendência criminosa, elas melhoram ao se sentirem úteis, ao serem colocadas a serviço do bem comum. Então, que nós coloquemos nossas vidas em função disso. Nós somos seres interdependentes, somos feitos para ser gregários, como falou o grande filósofo Aristóteles. Todas as legítimas correntes espirituais religiosas falam do amor, mas o amor não é uma regra a ser seguida, é um método aplicar-se em si próprio para que se obtenha felicidade, é uma, portanto, uma orientação. Não para que nós nos tornemos boizinhos ou boazinhas, ser bonzinho ou buscar ser bonzinho ou boazinha, ou seja, a pessoa que está buscando aprovação porque é conveniente, interessante ser bonzinho ou boazinha, é uma pessoa falsa, dissimulada, ela não está sendo autêntica. Que nós sejamos civilizados, educados, a cortesia é uma obrigação social, não é falso ser educado ou educada, mas que isso não seja o propósito de nossas vidas, causarmos boa impressão, porque isso não nos traz felicidade, traz alguns benefícios, mas não nos traz paz de consciência, muito menos felicidade, porque se não há paz de consciência, não pode haver felicidade. Prece atendida quando é feita com o coração. Quando a pessoa está buscando atender uma vocação, o sentimento de dever, o sentimento de que isso é importante, eu sei que vim fazer isso, e esse dizer que é importante não é grandioso, isso são coisas do ego, coisas que a pessoa se empolgue para o destaque da sua personalidade. Nós já conhecemos, todos nós sabemos as paixões egóicas, nós devemos colocar o ego submetido à voz do coração, que haja defesas egóicas no lugar em que deve haver defesas egóicas, assim como existem necessidades fisiológicas. Então o ego existe para defender a pessoa e para funcionar como mente operacional, racional, deliberativa no dia a dia, mas não tomar à frente o egoísmo, a inveja, a ambição desmedida, o ciúme, a mágoa, o complexo de vítima, o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade também, as vaidades que tomam conta totalmente da pessoa, porque pequenas vaidades todas as pessoas têm. Não queiramos eliminar tudo isso dia para noite, mas nos concentremos em desenvolver as qualidades correlatas e basicamente uma, focar no serviço que sentimos, que quando fazemos cumprimos o propósito de nossa existência. Todo indivíduo, encarnado ou desencarnado, em qualquer posição social em que esteja, em qualquer posição econômica, cultural em que esteja, tem uma missão divina a cumprir, porque as missões divinas não são medidas pelo tamanho. Não há o maior ou o menor para Deus, que é o absoluto. Nós estamos, a Terra inteira é só um grão de poeira cósmica, para dizer muito por baixo, o nosso próprio planeta é insignificante, mas nós, como um grão de areia dentro desse universo, que é um grão de areia em que estamos, fala o universo humano na Terra, podemos ter uma vida de significado e de propósito, uma vida satisfatória, portanto, para o que nós somos, uma alma, uma consciência em processo de evolução, se nós nos colocarmos a serviço do todo maior, ou de algo maior, algo que reverenciemos como maior. E o serviço a Deus, o serviço, o projeto ou o propósito nossas vidas necessariamente tem algo a ver com serviço ao próximo, bondade, solidariedade, através de nossos esforços profissionais, trabalho espiritual, trabalho familiar, tudo isso é trabalho, ou o trabalho estudantil, ocupar-se. O trabalho nos redime, o trabalho nos transforma, o trabalho para o bem, não o trabalho para o ego. Há pessoas que se atormentam e julgam que estão dignificando qualquer iniciativa se estiverem se arrebentando de trabalhar. Não temos que nos arrebentar de trabalhar, temos que nos dedicar ao trabalho. Porque o trabalho nos vivifica se nós estamos fazendo aquilo que nós viemos fazer, e se tivermos um trabalho que não é exatamente condizente com nossas predisposições ou nossas tendências vocacionais, que nós tornemos esse trabalho muito mais amenizado, um trabalho que seja provacional, sacrificial, porque nós trabalhamos apenas para nos sustentar e os nossos entes queridos. Isso não é indigno, é trabalho digno mesmo assim, porque nós estamos trabalhando com o propósito de sermos responsáveis por nós mesmos e por aqueles que estão sob nossa tutela. Mas que então levemos humanidade ao nosso trabalho. Se o trabalho em si é enfadonho, se o trabalho em si não é afinado com a nossa vocação, então que levemos ao nosso trabalho a preocupação com os nossos colegas, com os superiores ou aqueles que são subalternos na hierarquia da organização, a que dedicamos nossos esforços profissionais. Prestemos atenção, tudo pode ser melhorado. Podemos observar com foco otimista, positivo, todas as situações, mas para pensar de forma correta. Não é só pensar positivo. Temos que pensar pelo positivo e negativo, ver o que é do bem e o que é do mal. Se não enxergamos o que é do mal, não nos protegemos. Mas pensar corretamente em todas as situações, e pensar corretamente é mapear onde está o mal, o que não é bom, o que é negativo, tolerar o que é enfadonho, o que não é agradável na nossa rotina, os reveses e vicissitudes da existência, de que ninguém pode se evadir. É impossível que nós nos livremos das vicissitudes da condição humana. Vejamos, aceitemos tudo isso, porque lutar contra isso é intensificar essas dores. Adaptemos-nos a isso, mas focando o bem que podemos viver, o bem que podemos fomentar, o bem que podemos otimizar, potencializar, maximizar em nossa vida e nas vidas daqueles que estão não só sob nossa responsabilidade direta, mas aqueles que indiretamente sofrem nossa influência pessoal. Um beijo no coração de todas e todos, reiterando, sob influência de amigas e amigos do Plano Sublime, ou de Espíritos Santos de Deus, ou anjos, ou guias espirituais, ou de Jesus, de acordo com a religião de cada um, vamos adaptar para não ficarmos com essa tolice infantil e diabólica, e dizer que o que não é da minha religião é do mal. Isso é infantil e diabólico. É exatamente o que as forças do mal querem, que religiosos se digladiem entre si, e que pessoas de bem, porque pertencem a nacionalidades diferentes, orientação sexual diferente, raça diferente, sexo diferentes, classes sociais diferentes, se tratem como rivais ou inimigos ou inimigas. Vençamos esse primarismo do ego e das paixões baixas. Se somos de Deus, provemos com grandeza d'alma. E, portanto, enxergando que Deus não se rebaixaria vulgaridade moral das nossas manifestações assassinas de imaginar que Deus criaria sofrimentos perpétuos para seres que ele criou e que, portanto, como Deus, que tudo sabe, tem a presciência, saberia que aquele ser foi criado e que um dia escolheria o caminho do mal. Como Deus, o ser com presciência, geraria um ser que de antemão saberia que escolheria o caminho do mal? Porque dizer que Deus não sabia é dizer que Deus não é Deus ou que tem limites. Logo, por isso que todas as pessoas em qualquer religião esclarecidas não aceitam essa ideia de sofrimento perpétuo. Nós sofremos consequências de nossas más escolhas, para que nós aprendamos com essas consequências e nos melhoremos, numa existência ou em várias. Cabe a cada um de nós aproveitar essas oportunidades para que cresçamos. Agora eu acredito que vamos realmente nos despedir, irmão, pelos laços do Espírito. E como professor de espiritualidade, canal mediúnico em processo gradativo de aprimoramento, sob influência desses amigos e amigas misericordiosos do plano superior, sábios e que na sua clemência utilizam minhas precárias condições mediúnicas, minhas muito limitadas condições humanas, para se manifestarem e trazerem essas ideias que, para mim, primeiramente, são salvadoras, e para todos que desejarem aplicar em suas vidas a seu e a benefício de seus semelhantes. Em nome do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.